Olá, você ligado nos Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro para verificar o desenvolvimento das safras nas mais diferentes regiões. E dessa vez nós vamos para o Paraguai, esse importante país vizinho ao Brasil, que também abriga vários produtores brasileiros. E para isso a gente recebe aqui o Neivo Fritzen, ele que é produtor rural lá no Paraguai e já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, seu Neivo. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Prazer é todo meu. Bom dia a todos vocês do Notícias Agrícolas e a todos os ouvintes, né? E, inclusive aqui do Paraguai, que tem uma audiência é muito grande o programa de vocês. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço aí para tentar expor um pouco as realidades aqui da região produtora do país vizinho do Brasil, aí, do nosso Paraguai. Que, diga-se de passagem, aproveitando, hoje está de festa, dia da independência, dia da bandeira, né? Feriado nacional hoje.
Seu Nevo, vocês estão ainda na segunda safra de soja, dentro ali da época da colheita. Como que se desenvolveu essa segunda safra por aí? Né, a gente acompanhou até com o senhor mesmo, com outros produtores, uma primeira safra sofrendo bastante por conta da falta de chuvas, né? Como que se desenvolveu essa segunda safra no Paraguai?
Positivo. A primeira safra, como eu havia relatado em outra oportunidade, teve uma quebra na região, principalmente mais ao norte, pegando de Cidade Leste ao norte, de 40% a 45% de perda em relação ao ano anterior. E essa irregularidade de chuvas seguiu, com chuvas não generalizadas, sempre muito manchadas, né? No mês de janeiro e entrando em fevereiro, dificultando o plantio e desenvolvimento dessa segunda safra, né? Então, também com rendimentos muito irregulares. Mas com quase toda a área colhida já agora, já com 60%, 70% colhido, né? Mas com rendimentos rondando aí de 2 mil a 3 mil quilos, nessa faixa aí de produtividade, né? 3 mil quilos por hectare, de 2 a 3 mil, poderia ser tomado como uma média aí, né?
E essa queda, né, de 45% na primeira safra, deve se repetir um patamar parecido nessa segunda ou essa queda deve ser um pouco menor?
Não, essa segunda não existe um parâmetro estabelecido de produtividade, né? Devido a uma oscilação muito grande, dependente muito grande de condições de clima, né? Porque muitas vezes entramos já no outono, né? Com secas em outros anos, às vezes excesso de chuva como esse, dificultando a colheita, né? Eu diria que se o preço fosse normal, essa produtividade de 2 a 3 mil quilos remuneraria o produtor a média, como se diz aqui, seria para dar um giro, né? Mas nesses patamares de preços aí não remunera, não. Não tem resultado econômico positivo. Só mais trabalho, mais outra vez, mais grão para entrar no mercado e mais resultado positivo financeiro para o agricultor não tem nesses patamares.
E outra situação que se apresentou aí no Paraguai, né, foi a incidência de doenças, né, como a ferrugem, por exemplo. Como que foi essa situação? Teve bastante incidência de ferrugem por aí?
Sim, teve uma incidência para os plantios aí do dia 15 de fevereiro, por aí, 20. Devido a que começou o plantio dessa segunda safra em janeiro, né? Então, teve um período longo. Em alguns casos pontuais, assim, um pouco de pressão, um pouco acima. E como o potencial de produtividade já era baixo, alguns produtores entram no desleixo de usar produtos não tão eficientes e mais baratos e acabam pagando um preço ainda mais caro por isso. É bastante pontualizado, assim.
E, seu Nevo, a situação que a gente acompanha aqui no Brasil, né, são preços bem aquém do esperado pelo produtor e uma dificuldade em fazer essas negociações. Aí o mercado no Paraguai é similar com esse cenário por aí também?
Aqui é muito pior, porque no Brasil ainda existe um fator câmbio que corrige um pouco essa distorção, esse baixo preço, dá uma mascarada, né? Mas aqui nós estamos expostos. Nós somos os americanos pobres aqui. A situação aqui, eu estou há 23 anos no Paraguai, e até longe é pior em termos de preço, porque teve uma soma de fatores negativos. Né? O alto custo de produção, e hoje, produção seca, e essa perda de que é desastrosa. Aqui não remunera, não tem remuneração. Existem os que têm menos prejuízo. Né? É tão difícil um cenário difícil para o ano que vem, desde que os custos de produção também praticamente não tiveram, marcando um pouquinho em alguns casos, né? Isso que vai acontecer que o agricultor é obrigado a diminuir tecnologia, vai diminuir investimento em adubo, qualidade dos sementes, porque é uma área que vai ficar defensiva. Mas se continuar assim, a soja, nesses patamares aí, principalmente em áreas arrendadas, não é sustentável, não se sustenta, ela tem que mudar o cenário.
E, seu Neiva, a gente acompanhou, né, até aqui no Notícias Agrícolas, a situação das chuvas aí no Paraguai nesse final de semana, que alagaram diversas regiões aí no país. É uma situação que chegou a afetar áreas agrícolas ou foi mais restrita ali às cidades ou algumas outras áreas que não são tão conhecidas ali pelo seu potencial agrícola?
O setor agrícola, fica no campo ainda o resto da soja safrinha, que afeta a qualidade. E o milho, devido a fortes ventos, aumenta a quantidade, porque existe uma pressão grande de doenças fúngicas no milho, expõe os grãos das espigas a começarem a botar e também perder qualidade e ser atacado por fungos. Então, está dificultando o plantio da espiga, que deveria estar na janela ideal, na nossa região, de 1 de maio a 15 de maio. Então, essa data terminando hoje, né? Hoje amanhã. Mas, no sul, esse período de plantio se tem um pouco assim. Mas também já começa a compromete o plantio de canola. E mesmo a manutenção de áreas e próprias coberturas que se vê bastante afetadas por esses ventos, alguns lugares com um pouco de granizo e o excesso de chuva. Então, é prejudicial sim. Tomando em vista que na última semana tivemos em 4 dias 200 milímetros de chuva na região norte, aqui de 200 a 250. E 400 milímetros mais ao sul, né? Então, uma quantidade de chuva muito grande num período muito curto. Acaba danificando áreas de ação mais ao sul, mas que fica fora assim, da área que a gente trabalha e atua. Então, sabe-se onde o setor agrícola e pecuário está muito afetado. Acho que chuva, né? Cidades também com muitos problemas. Então, eu estava próximo chama a cidade de Vai, né? Bastante complicada a situação.
Tá certo, então, seu Neivo. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário agrícola aí no Paraguai, nesse país vizinho aqui ao nosso Brasil. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Bom trabalho, melhore um pouco e ficar as condições das pessoas que hoje estão passando sérias dificuldades no nosso país.
Esse, o Neivo Fritzen, ele que é produtor rural brasileiro lá no Paraguai e conversou com a gente para traçar o panorama do desenvolvimento das safras lá nesse país vizinho. A primeira safra de soja sofreu bastante com a falta de chuvas lá no Paraguai, registrando quedas próximas a 45% na produção. E, segundo o Neiva, essa segunda safra, que está sendo colhida no momento, também apresenta dificuldades climáticas durante o desenvolvimento dela. Teve ali também uma seca bastante forte, chuvas irregulares, então expectativas também de baixas produtividades, o que, aliado ao atual patamar de preços baixos para venda, segundo o Neivo, deixa praticamente impossível o produtor conseguir fechar suas contas, ele não consegue ser remunerado da maneira com que ele esperava, tanto na safra principal de soja, quanto também nessa segunda safra lá no Paraguai. O seu Nevo destacando que as dificuldades de venda no Paraguai também acontecem, assim como no Brasil, mas segundo ele, aqui no Brasil, para as vendas internas, a variação de câmbio entre dólar e real até consegue remunerar um pouco melhor o produtor, mas lá no Paraguai, como todas as negociações são feitas em dólar, essa questão das vendas fica realmente complicada. Então, o produtor bastante apertado nessas safras de soja e expectativa, inclusive, de que passe a investir menos em tecnologia, em adubo para as próximas safras, tentando ali compensar um pouco essas contas bastante apertadas que ficaram desse ano, tanto na safra primeira de soja, quanto nessa segunda, que está sendo colhida lá no Paraguai. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.